Os partidos na oposição com assento parlamentar tinham definido na sua agenda de prioridades para o novo ano legislativo a fiscalização dos atos e a gestão do Executivo angolano. O acórdão adotado pelo Tribunal Constitucional a 9 de outubro do ano em curso, o qual considera a inconstitucionalidade parcial de vários artigos do Regimento da Assembleia Nacional por desconformidade com a Constituição da República, veio deitar por terra todas as pretensões da oposição parlamentar. Por outro lado, o acórdão explica que as interpelações e inquéritos ao Executivo, assim como as perguntas e audições aos ministros previstas no Regimento da Assembleia Nacional, contrariam o sistema de governo estabelecido pela Constituição e violam os artigos 105 e 162 da Constituição. Ainda assim, as juízas Mila Melo e Luzia Inglês não assinaram o referido documento. Segundo o Tribunal Constitucional, a Assembleia Nacional exerce a sua função de controle e fiscalização do Executivo através da aprovação do Orçamento Geral do Estado, acompanhando a sua execução, bem como a anuição da Conta Geral do Estado e de outras instituições públicas, velando pela aplicação das leis. Um argumento que, no entender do deputado Raul Danda, líder da bancada parlamentar da UNITA, fere o princípio do Estado Democrático e do Direito.
Bem, a primeira coisa que eu devo dizer é que a justiça deste país entristece. Eu lembro-me quando da indicação da doutora Susana Inglês para presidente da Comissão Nacional Eleitoral. Nós tivemos na Assembleia Nacional uma coisa inédita, veio o presidente do Tribunal Constitucional, do Tribunal Supremo, etc., etc. Vieram todos os juízes para poder fundamentar que a doutora Susana Inglês podia sim ser presidente da Comissão Nacional Eleitoral. É triste, eu olhei para eles, disse que eu sentia um bocadinho envergonhado face a este papel, a esta função que estavam a desempenhar, porque sabíamos todos, e porque aquilo está escrito em português, não tem nada a ver com qualquer outra ciência que não seja a língua portuguesa, e sabíamos nós que, de facto, aquilo que os juízes estavam a defender era completamente errado. E defendiam simplesmente porque interessava alguém que essa defesa fosse feita. Mais tarde, quando esses mesmos juízes deram a mão à palmatória a admitir que, de facto, aquilo que era verdade num dia tinha deixado de ser verdade, não voltaram a vir à Assembleia Nacional para poder dar essa explicação. Nós entendemos. Agora, quando os nossos colegas do MPLA levantaram a questão de que a fiscalização não era execuível, não era praticável, e baseando-se na Constituição, os nossos colegas do MPLA queriam, digamos, que nos associássemos todos, grupo parlamentar da UNITA, da CASA, do PRS e da FNLA, para se fazer uma petição ao Tribunal Constitucional para ver se, de facto, estes artigos, sobretudo o título 8º, se aquilo era constitucional ou não. O MPLA depois teve de avançar nisso sozinho, porque é o MPLA que via inconstitucionalidades. Mas depois não admira muito que o Tribunal Constitucional, este nosso Tribunal Constitucional, tivesse de facto dito que, se senhora, os deputados do MPLA têm razão. Desde logo, mata-se aquilo que é a fiscalização. Eu não estou a ver como é que funciona um Estado nos parâmetros democráticos, um Estado onde o executivo do presidente Eduardo dos Santos vem à Assembleia Nacional para vir pedir que se dê autorização para utilizar recursos, e que não são parcos, não são poucos, não é? Não tenha mecanismo para a prestação de contas e se limita aquele blá 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 que nós vimos no acórdão dos senhores juízes, com todo o respeito que nos deviam merecer todos. Eu acho que isso é uma coisa inacreditável. Portanto, diz-se que os mais variados artigos são inconstitucionais, mas, entretanto, eu olho para o regimento da Assembleia Nacional, olho, por exemplo, para o artigo 23 sobre os direitos dos deputados, e continua lá a dizer que eu, deputado, tenho o direito de chamar o ministro de Estado, o governador, etc., etc., para poder obter dele informações sobre os assuntos do país. Eu também continuo a ter um artigo 32 nesta lei 13/12, não é, que dá o direito aos grupos parlamentares de serem informados regular e diretamente pelo Executivo sobre os diferentes assuntos de interesse nacional. Isso é ou não é também constitucional? Eu acho que o Tribunal Constitucional devia dar uma vista de olhos para esse documento todo e dizer que, meus senhores, não há mais fiscalização. Porque eu quero recordar aqui que, ao mesmo tempo que o Tribunal Constitucional diz no seu documento que a Assembleia Nacional não tem competência para fazer interpelações, etc., etc., não é verdade? Mas também diz que as comissões de trabalho especializadas podem, desde que isso passe pelo Presidente da Assembleia Nacional e com a autorização do titular do Poder Executivo, Sua Excelência o Presidente da República, se ele autorizar, portanto, eles podem prestar informações. Onde é que está a prestação de contas que devia ser rigorosa, clara, mandatória, que se devia fazer?
A Presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais e Jurídicos da Assembleia Nacional, Guilhermina Prata, declarou que o acórdão do Tribunal Constitucional não beliscou a função de fiscalização e controle dos deputados, assegurando que a fiscalização vai continuar a existir.
Nós estamos aqui na qualidade de deputados do MPLA e, consequentemente, integrantes do grupo parlamentar do MPLA, que, como os senhores jornalistas sabem, foi proferido um acórdão do Tribunal Constitucional, acórdão este proferido no dia 9 de outubro de 2013 na cidade do Ige, acórdão este que decorreu de um pedido subscrito por um décimo dos deputados em efetividade de funções, que coincidentemente este um décimo dos deputados, que são 22, o número de 22, dado que, como sabem, nós temos 220 deputados à Assembleia Nacional, esses 22 deputados, como nós referíamos, todos eles pertencem ao grupo parlamentar do MPLA. Nós já lemos em alguns dos jornais reações que relativamente ao acórdão, e nós estamos aqui disponíveis para esclarecer aquilo que vocês considerarem que tenham como dúvidas relativamente ao acórdão emitido pelo Tribunal Constitucional. Sabem também, porque pelo menos dos três jornais que eu tive acesso, os jornais também referiram que foi declarada a inconstitucionalidade parcial de algumas normas do regimento da Assembleia Nacional. Regimento esse que é o diploma legal que trata da organização e funcionamento da Assembleia Nacional, portanto, a nossa organização do Parlamento Angolano é desenvolvida por um diploma de natureza infraconstitucional, que é o regimento, e, conforme eu dizia, o acórdão considerou, face a algumas dúvidas que nós tínhamos relativamente à conformidade de algumas normas deste mesmo regimento, que foi aprovado em 2012 pela Lei nº 13/12, de 2 de maio, conforme eu dizia, faço algumas dúvidas sobre a conformidade ou não de algumas normas com a Constituição, foi feito este requerimento e agora foi preferido o acórdão que, na verdade, declarou a inconstitucionalidade parcial de algumas dessas normas.
O líder da bancada parlamentar da UNITA considera, por outro lado, que este acórdão representa a consolidação das fragilidades dos sistemas de justiça em Angola, para além de considerar um atentado à democracia nascente no país.
A Constituição dos Estados Unidos, a menos que algum desses constitucionalistas famosos, brilhantes e iluminados me venha a dizer o contrário, na Constituição dos Estados Unidos não vem que os secretários do governo, portanto que são os ministros, aqui para nós, não podem prestar declarações e depoimentos e informações sobre isto, isto e aquilo. Ai do secretário que tem a ver com luz e água, por exemplo, nos Estados Unidos, e que diga que não vou ao Congresso simplesmente porque isso não está lá escrito na Constituição. Portanto, isso mostra de facto a debilidade, a fragilidade e, de algum modo, a mentira que nós vivemos no país em termos democráticos, em termos de transparência. Se não se pode fazer fiscalização, porque são os deputados que representam o povo de Angola. Então, se os membros do Executivo, se o Executivo vem à Assembleia Nacional para poder pedir autorização para utilizar os fundos pertencentes ao povo, e os delegados, os representantes desse povo, não podem pedir uma prestação de contas, não podem fiscalizar como é que as coisas estão a ser feitas, eu não vejo como é que se pode falar em transparência neste país. Não tem hipótese nenhuma de se falar em transparência. Portanto, aqui é, vem para aqui, precisamos de X bilhões, 70 como no ano passado, esta vez não sei se serão 80, serão 90, não sabemos, bilhões de dólares, e depois ninguém presta contas. Portanto, uma subordinação por parte do titular do Poder Executivo para com a Assembleia Nacional. É que nós hoje temos uma Assembleia Nacional que é apenas um palco onde passam, onde se legitimam, digamos, as aspirações, as vontades do titular do Poder Executivo. Mais nada.
Guilhermina Prata justifica os argumentos que sustentam o acórdão do Tribunal Constitucional, esclarecendo igualmente as normas consideradas inconstitucionais.
Quais são essas normas? São as normas referentes à fiscalização e controlo da Assembleia Nacional relativamente a algumas das suas modalidades, nomeadamente as perguntas, as audiências, as interpelações e os inquéritos parlamentares, parcialmente. Portanto, o acórdão esclarece quais as razões que levaram a que se chegasse a essa conclusão, ou seja, a declaração de inconstitucionalidade parcial relativamente a um requerimento para que o Tribunal Constitucional fizesse a fiscalização abstrata sucessiva desta lei, ou seja, da Lei 13/12, que é a lei a que me estou a referir, que aprovou o regimento da Assembleia Nacional. O que quer dizer que, a partir do momento que o acórdão foi proferido, estas normas deixaram de vigorar no nosso ordenamento jurídico. Portanto, elas são nulas a partir do momento da notificação do acórdão.
Para Raul Danda, a decisão dos juízes do Tribunal Constitucional não foi acertada e apresenta algumas normas que conferem competência à Assembleia Nacional para fiscalizar os atos do Executivo.
Eu acho que não é acertada a forma como eles interpretam a linha A, que eu me referi. Se formos a ver, e irei permitir-me ler o artigo 162 da nossa Constituição, sobre competência de controle e fiscalização, o artigo diz que compete à Assembleia Nacional, no domínio do controle e da fiscalização, a linha A, velar pela aplicação da Constituição e pela boa execução das leis. Não é verdade? Portanto, a interpretação que os senhores juízes querem dar a isso é que isto tem a ver com feitura de leis. Então, limitam-se à análise da Conta Geral do Estado, limitam-se à autorização que se concede ao Presidente da República para conceder, contrair e conceder empréstimos, limitam-se ao Orçamento Geral do Estado, que tem que ser aprovado pela Assembleia Nacional. Mas em país nenhum que se diga de verdade, que se diga transparente, na verdade, né? isso pode acontecer. É preciso que os deputados, em nome do povo, porque as leis que nós aprovamos, aquilo que os deputados fazem, fazem-no em nome do povo de Angola, possam ter a capacidade de chegar. E a execução das leis é justamente isso. Nós temos uma lei orgânica que aprova o regimento da Assembleia Nacional, que diz que, de facto, nós podemos perguntar ao Executivo, né, aos auxiliares, se ele não vem, que manda os seus homens, e mais grave ainda, o Tribunal Constitucional, não sei onde é que foi ler isso na Constituição, leva isso até os altos funcionários dos departamentos ministeriais. Onde é que isso está escrito na Constituição? A Constituição foi escrita, foi aprovada pelos deputados. Portanto, eu não estou a ver como é que os juízes querem se arrogar o direito de ter uma interpretação melhor do que aquela que os deputados possam dar, não é? E então, que faz com que, até mesmo não estando escrito, não é, possam fazer isso. Mas deixa-me que lhe diga uma coisa, e eu gostaria que os angolanos ouvissem isso. A próxima vez eu vou citar nome. Quando eu vejo um juiz do Tribunal Constitucional, um grande professor que goza de um grande respeito dos angolanos, devia gozar mais, não é? Portanto, dizer que eles querem que eu fale contra fulano ou contra ciclano, eu não vou fazer isso porque seria perder o meu pão. Quando o juiz está a defender o pão, então está tudo dito em relação ao rumo que este país está a tomar.
A presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais da Assembleia Nacional esclareceu também sobre as causas que obrigaram a bancada parlamentar do MPLA a submeter um requerimento junto do Tribunal Constitucional.
Além das dúvidas, nós estamos num processo de revisão do próprio regimento da Assembleia Nacional. E para que ficássemos devidamente claros relativamente à conformação destas normas, porque tínhamos dúvidas relativamente ao nosso sistema de governo, ao sistema político vigente, como tínhamos algumas dúvidas se eram modalidades próprias do nosso sistema político vigente, porque pareciam-nos que eram adequavam-se mais às modalidades próprias de um regime que nós já tivemos, ou seja, na vigência da Lei Constitucional de 1992, que, como sabem, esteve em vigor até a promulgação, aos 5 de fevereiro de 2010, pela Constituição atual. E conforme eu dizia, como também nos parecia que essas modalidades que constam deste regimento, que constavam, porque já não estão em vigor, as perguntas, as interpelações, as audiências parlamentares eram próprias de um sistema político que vigorava, que era um semipresidencialismo, daí que, na verdade, nós tivéssemos feito este requerimento e hoje já estamos todos perfeitamente alinhados de que, na verdade, tínhamos razão quanto a essas dúvidas que existiam, quanto à sua conformação com a Constituição e, consequentemente, quanto à sua constitucionalidade. Portanto, esta é a questão da introdução que eu gostaria de fazer, que, efetivamente, essas modalidades é que já não existirão, mas, eventualmente, vocês vão perguntar. Então, como os juristas dizem, quid iuris, não vai haver fiscalização? Não, vai haver. Essa função de fiscalização e controlo é uma função própria dos parlamentos. Portanto, e aliás, o acórdão do Tribunal Constitucional é bastante claro. Quer dizer que nós vamos continuar, nós, a Assembleia, vamos continuar a fazer a fiscalização e controlo, simplesmente nos termos da Constituição, ou seja, balizados, as nossas balizas de fiscalização e controle serão as que estão definidas na Constituição da República de Angola, particularmente no artigo 162.
Guilhermina Prata e Raul Danda foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.